A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Felipe Pereira. Você fala Felipe Ferreira.
Opa, Felipe Pereira.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme Predador, A Caçada. Obviamente aqui vai ter spoilers do início ao fim e bora lá. Predador, A Caçada, ou Prey, aí no original, filme de 2022, aí dirigido pelo Dan Trachtenberg, acho que é assim que fala. É o segundo filme dele, né? Ele dirigiu o Cloverfield 10, aquele 10?
Rua 10.
Rua 10. Você viu esse filme?
Vive. É muito legal, cara.
Aí,
muito
bom?
Sim, assim, a real é que esse filme do Cloverfield 10, ele é qual? Porque ele era um filme que tinha uma certa temática semelhante ao Cloverfield, um monstro, que basicamente o J.J. Abrams falou, pô, tá isso aqui dentro da mitologia. É, e aí, depois do Cloverfield Paradox, eles pararam de fazer isso, porque aquele, não sei se você viu, Operação Overlord, que é um filme bem legal, cara.
Sim.
De monstros lá na
Segunda Guerra, né?
Na Segunda Guerra, se não me engano, né? Não lembro se era lobisomem, se era... Eu lembro que o filme
era... Zumbi, se não me engano.
Acho que era zumbi. É, enfim, era uma doideira, um bichão possuidão, fodão, assim. Esse Operação Overlord reza a lenda que ele seria o Cloverfield, mas não foi. Mas o Cloverfield Rua 10, por acaso, ele tem algumas semelhanças maiores com o Cloverfield Monstro, né?
É, esse o 10 é aquele que se passa num bunker, não é?
Isso. Com a Ramona Flowers e com o Fred Flintstone.
Fred Flintstone, né? Uhum. Não, era aquilo. É, eu até lembro a galera falando que era um roteiro que tava lá, ele precisava de uma franquia pra entrar em algum lugar. o roteiro é interessante, mas, pô, precisa colocar uma franquia com um nome um pouco mais forte.
Isso é uma besteira tremenda, cara. O filme, ele é legal. Eu sou fã da cinissérie Hellraiser, apesar de saber que tem, sei lá, um filme meio que é bom. E é um filme meio que é bom exatamente por isso, porque eles pegavam roteiros genéricos e colocavam o Pinhead no final. Mas, enfim, o Trachtenberg é um bom diretor, de qualquer forma, né?
Sim, sim. Não, nesse filme aqui, eu acho muito bom a direção dele, cara. Eu gostei bastante. E, bom, antes da gente entrar aí na sinopse, aí no filme propriamente dito, você curte essa franquia Predador aí, cara? Como é que é a tua relação com esses filmes?
Eu gosto, assim, embora eu saiba que a franquia é extremamente irregular, porque ela tem um primeiro filme que é meio que um ensaio ali do que era o cinema do John McTiernan, que era um cara que costumava fazer filmes de ação onde tinha uma desconstrução do herói brucutu ali dos anos 80 e 90, né? Você pega Duro de Matar, é isso, é o Bruce Willis, ele não era o cara bombado, ele era o cara normal, era o policial normal, era o tira que, porra, tá descalço, que se corta, que faz um monte de coisa, que é casado, mas tá se divorciando, a família dele tá indo pro vinagre, ele é o workaholic, ele não consegue dar bem nem com o emprego da mulher dele, que inclusive parece ser mais bem sucedido que ele, né? No 2 eles perdem um pouco a noção disso, já não é o McTiernan, né? E enfim, a coisa vai mudando e lá pro 3 eles retornam pra esse status quo do McClane, né? No Predador 1 é bem isso, você vê que tem ali aquele grupo de caras poderosos, tem o Apolo Doutrinador, tem o próprio Schwarzenegger, tem outro, tem o Shane Black, que viria a ser o diretor do filme de 2018, tem outros dois, tem o Jesse Ventura, tem outros dois governadores ali, tem o índio Apache ali, que é quase o chefe Apache do Super Amigo. inimigos, é. Tem a gracinha toda. E no final das contas, eles vão caindo um a um, porque o Predador é um ser super poderoso, é calculista, e ele gosta de ficar brincando com as suas presas, né? E o primitivismo, né, a lama que atrapalha a visão dele, aquela visão de calor, acaba sendo a arma que o Schwarzenegger usa pra poder derrotá-lo. Então, apesar de ser um personagem extremamente overpower, são as limitações que permitem que ele seja vencido. O Predador 2 é um filme muito louco, que, enfim, pra mim ele parece mais uma continuação do que o Paul Verhoeven fez lá no Robocop. Inclusive, ele tem mais ironias que as continuações Robocop 2 e 3. Enfim, parece muito mais dentro daquela visão caótica do Paul Verhoeven. Não, eu não acho que seja um mau filme, mas assim, ele é meio perdidão, ele é muito diferente do primeiro, então fica uma coisa meio aérea. E no final dele ele tem lá o Greyback, né, que é o predador que é mais velho e que entrega lá a arma do Rafael Adolini. Seria a arma que inclusive está nesse novo Predador à Caçada, né, no Prey. A franquia ficou parada há muito tempo, ela teve crossover, né, o Alien vs Predador, que...
Nossa,
que é difícil, né, cara? Eu até acho que, assim, o filme do Paul W.S., eu não sou daquela galera cult que acha que o Paul W.S. Anderson é um gênio incompreendido, não. É, eu acho que o Paul W.S. tem um filme bom que chama Event Horizon, que é o Enigma do Horizonte, que é muito foda, é tipo um Hellraiser no espaço, melhor do que quando o Hellraiser foi pro espaço, inclusive. Basicamente é isso, assim, os outros filmes dele têm cenas muito fodas, mas não tem grandes coisas, né? No caso do Alien vs Predador, nem isso. Teve o Predadores em 2010, que hoje em dia eu acho ele mais ou menos, acho que ele tem bons elementos de terror, mas na época quando ele lançou no cinema, porra, foi muito mal veiculado, ele era extremamente escuro. Uhum. Teve o Predador de 2018, que eu acho bem mambembe, assim, é ação pela pura ação, é aquele molde que o Shane Black faz em absolutamente todos os filmes, e agora esse Predador à Caçada, né, que incrivelmente a Disney não levou fé, mandou direto pro streaming, né, lá fora passou no Hulu e aqui passa no Star Plus, e perdeu a chance de botar finalmente um filme bom da franquia pra jogo, né, cara? Porque ele é melhor do que todos esses, sabe? Predadores eu acho que tem alguns pontos legais, mas ele não é um filme sensacional. O Predador do Shane Black é, nossa, brother, muito fraquinho, cara.
Eu acho todo, assim, tirando o primeiro, eu acho todos questionáveis, assim, questionáveis pra ruim. Quer dizer, o 2 eu precisaria rever um pouquinho, porque eu realmente lembro muito pouco, mas mas eu acho todos, assim, olhar, pô, é aquilo, é ruim. É ruim, assim. O 2, talvez, assim. O 2 eu preciso reassistir. Eu ainda vou pegar pra reassistir essa franquia toda de novo, assim. Eu até tentei, quando eu assisti esse aqui, reassistir pelo menos o primeiro. Mas não consegui, mas eu acho que é uma franquia muito inconstante, né? Mas, como você falou, aqui pô, eu acho que esse filme merecia ter ido pro cinema, cara. Porque até questão da fotografia, assim, que ele é muito bonito e tal. Questão dos cenários, assim, lembrou muito o Regresso.
Sim, tem umas paradas parecidas. O diretor de fotografia desse filme, ele é um cara bom, cara. Deixa eu só pegar o nome do candango aqui. É, ele foi o sujeito que fez uma porrada de filme...
Jeff Cutter.
Isso. Esse Jeff Cutter, ele é conhecido especialmente por fazer filmes de horror, né? Ele, se eu não me engano, ele trabalhou lá no Rua Cloverfield 10. Uhum. Ele fez aquele Sem Escalas do nosso querido Liam Neeson, né? Na verdade, ele tava trabalhando no Sistema Elétrico ali, mas, e ele foi o filme que eu acho que ele mais se destacou como diretor de fotografia foi aquele A Órfã do Jaime Colette Serra, que eu nem acho sensacional, mas eu acho a construção visual do filme muito foda, e o Jeff Cutter é o cara que consegue fazer isso daqui, cara, a construção dos cenários, né, o material de pesquisa que eles fizeram, os roteiristas, os produtores, eles foram atrás de conversar com o pessoal de consultoria ali dos próprios comandos, sabe?
Sim.
Dos nativos americanos, e as tradições estão todas muito legais ali. O meu problema com o roteiro é que ele apela pra umas coisas que são meio atuais, sabe? A personagem da Naru, né? A personagem da Amber Midthunder, ela tem umas vocações, assim, de querer se provar que não parecem, sabe? Tudo bem, eu não vivi em 1700, tá ligado? Mas claramente são motivações que são dos da geração Z. E talvez dos millennials, tá ligado? Sei lá. Ela poderia querer se provar, de fato. Acho isso super válido, super comum, mas a forma como ela... Não, porque eu consigo... não, que não sei o que, porra, só faltou ela mandar um infodérice, tá ligado? No final ali pra ler um livro de autoajuda, que, enfim, complica um pouco. Mas, cara, sendo bem sincero, o discurso não é exatamente forçado. Eu me incomodo um pouco isso, porque parece um curso muito, muito moderno. Mas representação feminina, a menina derrotar o predador, cara, tudo ali faz sentido. Tudo até faz porque... sentido.
Sim, sim. É porque eu vi a galera reclamando. Ah, porque... Pô, a menina de 50 quilos derrotou um cara de 300 quilos. Eu falei, cara, assim, parece que a galera não viu o filme, tá ligado? Porque, pô, ela... A maior parte ali do foi na inteligência. Foi na... Ela não foi de frente pro cara. Assim, quando ela foi, o cara já tava... Pô, o predador já tava assim, um braço, todo ferido já,
uhum.
Entendeu? Então, pô, e ali mostra que ela tem habilidade como caçadora, ela só não tá pronta ainda. Então a gente vê essa jornada de amadurecimento dela como caçadora.
Sim, é tipo um batismo de sangue, né?
Sim.
E cara, por várias vezes você percebe que ela tem momentos até que ela falha, tipo, ela tenta dar uma flechada e ela erra.
Sim.
E enfim, o cachorrinho caramelo ajuda muito ela, né? Que é, se não me engano, é a cadelinha. É, faz parte ali da coisa toda. Por várias vezes ela tá diante do predador e o predador simplesmente não toma conhecimento dela porque ela não parecia uma ameaça. Então, no final das contas, a mensagem de não subestime seu inimigo, ela é muito presente, muito viva e muito acertada. Porque o predador é um ser arrogante por natureza. A gente viu isso em outros filmes também. Ele às vezes fica brincando com a comida, ele tem essa maniazinha de ser arrogante, de subestimar o inimigo. Então, cara, faz todo sentido. E você pensa só, um sujeito como o John Dutch, né, que é o... É John Dutch? Não lembro. O Dutch, né, que é o personagem do Arnold Schwarzenegger. Ele tem toda aquela preparação e não sei o quê, e ele faz queda de braço, e ele fala, eu, son of a bitch, pro Carl Weathers. Mas, no final das contas, ele só consegue vencer quando ele apela pro primitivo. Quem tem mais possibilidade de se sujar de lama, de trabalhar com a natureza, de se valer dos terreno ali, do que uma menina Comanche nos anos 1700, tá ligado? E assim, os outros personagens eu também acho que a maioria deles funciona, apesar de que assim, fora o irmão dela, o da Abby, eles são todos meio babacas, né?
Sim,
inclusive os negociantes de pele.
Também o roteiro... É porque também o filme é curto, né? Também é uma hora e meia, né? Então assim, não dá tempo também de você desenvolver muito, né? Mas assim, pelo pouco que é apresentada, até tem pouco diálogo também no filme, né?
Uhum.
Eu acho que a Amber consegue entregar, sabe? Você consegue entender as motivações dela, tu consegue perceber o crescimento dela, a relação dela ali, principalmente com o irmão, né? Que é mais... É irmão dela, né?
É irmão. O Tabe é irmão dela.
Com o irmão dela ali, acho que consegue passar bem. E a escolha do elenco também, né? Eles tiveram esse cuidado, né? De procurar ali atores indígenas, né? Com descendência. A própria Amber também, ela tem descendência indígena, né? Então, os atores ali e tal. Então, eu achei esse cuidado que a produção teve também foi bacana, assim. E toda a ideia, né? De trazer o filme pra 1700, né? Foi uma ideia muito boa, cara.
Uhum. Tem um quadrinho, cara. O Predador é uma série de filmes que os filmes não são tão, tão legais, a maioria deles, mas ele tem um universo expandido que eventualmente eles pegam ideias desses universos expandidos pra colocar nos filmes, que é bastante rico. E tem uma história chamada Predador 1718, coincidentemente é bem, bem próximo dessa linha do tempo, que mostra a origem não canônica, né, do Rafael Adolini, que é o cara que dá a pistola francesa pra Naru, né? E lá ele é um pirata que sofre um motim e aí ele tá enfrentando o predador. No meio da briga, vem um sujeito e mata o Rafael Adolini, um dos caras do motim, e o predador fica puto, mata esse sujeito. É o Greyback, né? Que aparece no final de Predador 2. E aí ele pega a arma da Adolini e leva como troféu, e pega a espada que ele tinha lutado contra a Adolini e finca no túmulo improvisado que ele coloca lá. Você vê que tem vários elementos dessa revista, por exemplo, nesse filme. Então, assim, o pessoal que fez o roteiro fez o deverzinho de casa, assim. Não tô falando... Fez mais ou menos naquele esquema que o Lawrence Kasdan fez no Star Wars Episódio 7, né? Despertar da Força, de pegar elementos ali do universo expandido, ressignificar eles e colocar dentro da ideia do cânone. E isso eu gosto, cara, porque, tipo assim, óbvio que o pessoal não vai ter como levar em consideração coleção, tudo que foi lançado pela Dark Horse, quadrinhos, esse negócio todo, porque se você faz isso, você meio que obriga a pessoa a ler os quadrinhos e não faz sentido nenhum, porque isso tem que ser material acessório e não impeditivo de você ver uma saga. Qualquer coisa que você lança hoje em dia, fora a Marvel, que tá apostando nesse negócio de fidelizar fã, fidelizar cliente mesmo, não faz sentido você ficar apostando em cronologia, porque, cara, vai ter uma hora que as pessoas vão cansar, e eu já acho até que a Marvel tá conseguindo fazer isso, tá cansando as pessoas.
Não, tá, cara, e aquilo, vai ser uma parada, sempre foi o meu medo desse universo da Marvel, ser igual quadrinho, cara. Ah, eu preciso, pra eu entender, sei lá, a história do Homem-Aranha aqui, eu vou ter que ler um quadrinho lá do Vingador, lá, então tá indo por esse caminho. Tu vai ter que ver um monte de filme, um monte de série, pra você tá meio que ambientado, que assim... Eles não vão explicar muito mais muitas coisas, assim. As coisas já tá dado na série, cara. Vê lá. Esse tá sendo um problema. E vai acabar sendo cansativo mesmo.
Não, mas já tá sendo, cara. Enfim, eu tenho muito amigo que gosta de parada nerd. E por enquanto eu ainda tô com um pouquinho. Não vou dizer que é muito, não, Diego. Eu ainda tô com um pouquinho de saco pra coisas da Marvel que são lançadas no cinema. Normalmente eu vejo, mas eu já dropei coisa, cara. E eu não dropava há muito tempo atrás. Shang-Chi, por exemplo, eu não vi até agora. E olha que eu gosto de filmes Wuxia, tá ligado? Eu gosto de filme de arte marcial. Uh-huh, uh-huh. Eu adoro os filmes do Christopher Lindo. Mas, porra, os amigos que queriam ver o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por conta do Sam Raimi, uma porrada deles falou. Gente que gosta de filme de terror, falou, cara, não sei se eu vou ver, não. Porque eu já descobri que eu ia ter que ver o What If. No final das contas, eu nem precisava. O What If, por exemplo, eu não vi. Eu vou ter que ver WandaVision. Eu até falava pra ele, não, WandaVision é uma das coisas legais das séries, né? Mas,
sim.
Mas é isso, tipo assim, aí tem uma porrada de série, aí já não basta os filmes, aí ainda tem toda essa cronologia de série que é longa pra cacete, porra, cara, é demais, tá ligado? Então, assim, hoje em dia é meio suicídio, a não ser que seja uma parada como a Marvel que tá muito, muito viva, você criar um universo compartilhado que você precisa saber exatamente o que aconteceu com todos os outros filmes, porque senão se afasta da pessoa, tá ligado? Eu não lembro agora, minha mulher tinha perguntado sobre essa série do Senhor dos Anéis. Ela falou, eu preciso ter visto os filmes. Eu falei, cara, eu imagino que não.
Não, não.
Até porque não é nem a mesma equipe de produção, mas a maioria dos filmes e continuações, especialmente essas continuações que passam muito tempo depois, elas levam em consideração o que acontece nos primeiros filmes, mas elas, de certa forma, recontam a história. Faz todo sentido, porque você não precisa ter um público só o público cativo, o público que acompanha aquilo. O público que é fã, ele tá de boa com o filme original. Você não precisa de fidelizar ele. Você precisa fidelizar a gente que é nova, né?
Até porque, por mais que seja... eu falo, são mídias diferentes, né? Não, eu gosto... Sei lá, não necessariamente eu gosto de assistir filmes, eu vou querer assistir série, vou querer ler um quadrinho, vou querer... Pô, você tem que pensar nisso, né? Quando você vai criando essas obras, pô. Nem todo mundo que vai ver leu o quadrinho, nem todo mundo que vai ver necessariamente leu a série, viu a série. É um público bem mais amplo, né?
Então, cara, e no final das contas também não faz muito sentido, né? Você... Porque, enfim, essas coisas já estão lá. Você já consegue comprar quadrinhos online, você consegue comprar os quadrinhos físicos, você consegue... A maior parte das pessoas que gostam, por exemplo, de Disney, de Marvel, Star Wars, seja lá o que for, elas assinam o streaming da Disney. Eles têm que tentar conseguir novas pessoas pra poder ver, renovar o público. Então você precisa apostar em outras coisas. Eu imagino até que daqui a algum que o foco do pessoal seja olhar para novas pessoas. Você vê que a série agora da Mulher Hulk que veio, ela tem uma pegada bem semelhante às comédias mais femininas, sabe? Então, nós vamos tentar pegar agora as mulheres que gostam de... E também série de advogado, né? O fã do Boston Legal, ele vai provavelmente gostar também do Mulher Hulk. E a coisa vai segmentando. Agora, sei lá, cara. Esse Predador, eu fiquei realmente muito, muito triste que não foi pro cinema, porque é um filme muito bem resolvido. Ele é redondo, ele é bastante autocontido. Sim. Ele leva em consideração tudo que aconteceu antes, você vê que tem até falas repetidas, né? O Tavi fala se ele sangra, ele pode morrer, nós podemos matá-lo, como...
Sim, isso é muito bom.
Não lembro se a fala era do Schwarzenegger, mas enfim, é uma da...
É do Schwarzenegger, no primeiro filme.
Pois é, então, tem o paralelo com esses, tem o paralelo com o Predador 2... Tem alguns elementos ali que você percebe até em imitações horrorosas. Tem um filme do Mark Dacascos que é maravilhoso, chama DNA Caça ao Predador, que é, cara, é muito ruim, ele tem no Prime Video, vejam, que é ótimo de ruim. E ele pega o visual do Predador, que seria aquele Predador insetoide que supostamente o Van Damme fez teste, tá ligado? E nesse filme, o Mark Dacascos, ele é um descendente de nativos americanos. Eu não sei, não lembro se ele era Comanche, acho que não, mas tem elementos até dele. Tipo, os caras realmente fizeram. Óbvio que eles não fizeram uma referência, mas, pô, achei maravilhoso que tinha essa referência ali meio que escondida. Ele leva em consideração tudo isso, ele conversa com as pautas atuais, e, cara, sinceramente, é um negócio que acho que nem vale a pena ficar muito discutindo de. Ai, o filme atende a uma agenda.
Ah,
Uma agenda programada. Uma babaquice, brother. Pelo amor de Deus, tipo. Enfim, cara.
lacração, a palavra que eu, porra, é, cara, essa porra, eu tô com ódio dessa palavra já.
E é foda, sabe por quê? Porque no final das contas, quando realmente acontece um negócio tipo entre aspas, entre parênteses, né? Entre aspas, uma lacração de verdade, uma que pode atrapalhar e que, sei lá, que pode afastar, por exemplo, o pobre, o proletário de um discurso mais progressista, que seria o ideal no final das contas, quando realmente tem, as pessoas não olham. E ainda ficam com esse rame-rame de que, ai, quem lacra não lucra. Caralho, cara. A porra do filme da Brie Larson. Que a nerdolada odeia, bateu o bilhão, brother. O
Sim.
Capitão Marvel bateu o bilhão. Então, assim, na cabeça deles, quem lacra e lucra. Foda-se, as pessoas sabem que isso aí é uma saída mercadológica. E, sinceramente, cara, sim, o capitalismo ele vai se apropriar das pautas, seja ela a melhor possível, ele vai se apropriar das pautas. E, enfim, isso é um negócio que é dado, tranquilo. Agora, as pessoas precisam se sentir representadas e eu acho isso super válido. Eu acho que sempre. Não tem o que discutir. Isso daí é válido. Se o filme do Buzz Lightyear. Ele pode colocar uma personagem que é lésbica, ela vivendo normalmente como qualquer casal hétero vivia nos anos 90, que é quando o filme deveria ter sido lançado. Acho super válido. Aqui você tem a chance de colocar uma mulher protagonista que é badass pra cacete, que é muito bem atuada, que é construída o tempo todo pra ela ser a máquina de contra-ataque perfeita contra essa raça de predador, que inclusive é um predador de uma raça diferente do que era o predador do McTiernan lá nos anos 80. Suave, tranquilo, sabe? Pô, o filme tem ação pra cacete. Os efeitos, não sei se você chegou a ver, o Diego, tem muito efeito
Muito efeito prático, né?
prático.
Sim.
Porra, cara, tem
A, a,
uma.
o
Eles
próprio,
liberaram
o
uma.
próprio visual do Predador, né, cara? Ali é pouquíssimo CG, né? Tanto que até quando aparece o CG, assim, principalmente no lance da camuflagem, eu achei um pouquinho caído, mas, pô, eu entendo também porque, cara, é um filme pra streaming. Não tem aqui quanto é que foi o orçamento. Não deve ter sido um orçamento muito alto.
Nada, não foi. Infelizmente não foi.
Então eu imagino, assim, isso pra mim eu relevei. Eu vi alguns reviews assim falando, o CG é um pouco problemático. Mas eu entendo o porquê, porque deve ter sido um orçamento extremamente baixo. Então não é algo que me incomoda. Pô, eu tiraria um ponto por isso. Não, na minha avaliação. Não, eu entendo. Mas, assim, de resto, assim, as cenas, assim, pô, até o fato do Predador ser um pouco menos tecnológico, né, em relação, por exemplo, do primeiro filme, né, ele ir muito mais no combate corpo a corpo, ele ser mais um bárbaro ali do que meio que um caçador, né? Vamos botar
Sim,
assim.
uns dardos, né, cara? Parece aqueles tiros daquelas pistolas de criança Nerf, tá ligado? Que
Sim.
é bem maneiro, por sinal. Se eu tivesse filho, eu queria ter umas dessas. Ia dar umas dessas pra. Ia ser uma ideia muito de virico, né, brother? Porque a chance disso dar uma merda é gigante. Mas, pô, cara, eu gostei bastante. Tem umas partes, assim, as partes de CGI que me incomodam é principalmente quando ele tira a máscara, né? Aquela máscara de caveira que é sensacional.
Pô, é
De
maneiríssimo.
foda pra caralho, mas quando ele dá um rugido e aí você vê que ele é mais feito de CGI, aquela cena, aquilo me tira um pouco, mas sinceramente não é nada agressivo. Pô, cara, todos os métodos dele são muito legais, a forma como tem uns planos de detalhes assim nas mãos dele, ele limpando o carvão depois de queimar a pele dos bichos, sabe? Caçando cada bichinho ali para ele ver quais os bichos são prováveis predadores, né? Porque, enfim, ele quer um desafio. desafio, ele mata e cobra.
Ele não conhece nada, né? Então...
Sim, aqui dali possivelmente é, se não a primeira, mas uma das primeiras incursões dos predadores ali, né? E fica meio dado, não sei se você chegou a perceber isso nos créditos finais, nos desenhos ali dos bagulhinhos comãs, que teve uma nave predadora que chegou lá na aldeia, seja lá onde a Naru e a tribo dela estiver, né? Porque eles, no final eles falam em sair de lá porque tava inseguro. Uhum. Então, possivelmente foi ali que rolou do Greyback pegar a arma, né? Mas, cara, eu acho que tem tudo daqui a algum tempo pra rolar mais filmes nesse sentido. Eu espero que não sejam feitos direto pra streaming, que eles possam, especialmente se for o Trashberg, que eles possam fazer filmes pro cinema. Agora, eu não me incomodo não, cara. Se puderem botar um no Japão feudal, ou bota um predador aqui contra o pessoal do cangaço, cara, ia ser do caralho.
E assim, cara, uma coisa que a gente precisa parar, assim... Cara, não precisa fazer tudo interligado, né? Faz aqueles filmes fechadinhos nele mesmo, né? Por exemplo, ele tem umas conexãozinhas ali, mas assim, pega mais, por exemplo, pra quem conhece, assim, eu, pelo menos, assim, não sou um grande entendedor, por exemplo, o que você tá me falando aí, cara, pra mim passou direto, entendeu? Dessas conexões, assim, e tal. Então, faz esses filmes fechadinhos, assim, pô, ele indo pra outros lugares e tal, não precisa ter essa conexão toda, tudo tá interligado, sabe?
Você universaliza mais a marca se você faz um negócio mais autocontido, né, Diego? Então, você facilita pra pessoa que, sei lá, eu mostrei pro meu irmão não é super fã da saga, ele gostou, achou maneiro. O que às vezes pode acontecer é, tipo, um amigo meu viu, ele falou, pô, achei meio forçado ele não atacar a menina quando ela tá assim assada. Eu falei, cara, mas aí é o comportamento dele. No primeiro filme, que é o filme mais famoso, já tinha isso. Ele não ataca a menina, aquela menina de origem asiática, porque ele não vê perigo nela. Então, assim, perigo. Normal. Uhum. Normal. Mas, assim, não é uma parada isso... que te tira do filme.
Não. E isso, assim, pra mim, tá dado no próprio filme, sabe? Você não precisa nem conhecer o predador pra saber, ele não ataca, porque, ele não ataca mulher grávida, não ataca mulher e tal. Não, ele viu, essa pessoa não é uma ameaça. Por acaso era Naru, se fosse um homem ou um homem e tal, e tivesse ele na mesma situação dela, ele também não veria como uma ameaça.
Não precisa, você pode pegar até em outras espécies. Tem um coelho correndo e um lobo atrás dele. Ele não vai atacar o coelho, ele vai atacar o lobo.
Ele vai atacar o lobo?
Porque o lobo é o predador.
É o predador.
Sim, tipo assim, ele normalmente vai atacar os alfas, né? A alfa, normalmente, em questão tribal também, é o homem. Então, naturalmente, ele vai rivalizar com o Taab, não com a Naru. Mas, cara, eu gostei...
O filme, você pode falar, tá dado no filme. Agora, se você quiser aceitar ou não, aí é contigo, mas... Não pode falar que, sabe, não, o filme não me mostrou. Tá lá.
Pois é. E, pô, cara, assim, eu gostei, achei a fotografia absurda, eu gostei desses detalhezinhos, o próprio design do Predador, fora essas cenas de onde eles investem mais no CGI, enfim, funciona. O filme tem uma versão extra, né, que infelizmente não tem legenda em português, não entendi por que fizeram isso, que é dublada em Comanche, né? Teria mais sentido se o filme fosse todo feito em Comanche, mas, cara, bagulho é pra streaming e eles não vão, não é o Mel Gibson fazendo a Paixão de Cristo, né, cara? Eles vão fazer o bagulho comercial, não tem jeito.
Sim, sim. Não, e até, pô, o cachorro dela, né, que é um personagem, eu gostei muito. Até tava dando uma lida ali que, na realidade, não foi um cachorro treinado, foi um cachorro que eles acharam lá no set, lá. Foi um cachorro de rua lá, aí adotaram lá, ele apareceu em poucas cenas, até apareceu em mais cenas, assim, que deu certo e tal. Cara, já coloca aí como um dos ótimos filmes do ano, cara.
Sim, cara, eu acho que, assim, ao lado do... Tem uns filmes de terror que se destacaram, que foram lançados até agora, como o Nope, né, que... Não sei a altura quando você lançar isso, ele já foi. Uhum. Já estreou ou não. Que é legal, do Jordan Peele. O Crimes do Futuro, do Cronenberg, é um filme que eu pelo menos achei bem legal. E são filmes bem diferentes do que é o Prey. Acho que pra cinema de ação, né, o Predador é uma franquia mais de ação, né? Tem elementos ali de terror, mas é de ação. Mas eu acho que é um bom filme, cara. Ainda não estreou a maioria dos blockbusters, especialmente os baseados em quadrinhos. O Doutor Estranho acho que é mais aventura com terror. O Thor é comédia e ação, mas ele é bem melhor do que o Thor. Disparado. Não sei como é que vai ser Adão Negro e Shazam. Tarzan 2, Wakanda Forever. Imagino
tirando,
que.
Tirando os quadrinhos pra mim, assim, eu coloco aí Prey, eu achei muito bom. O Maverick, achei muito bom. Gostei muito do Top Gun.
Uhum.
E o Pânico 5. Adorei o Pânico 5, cara. E, assim, e o, obviamente, o Todo em Todo Lugar ao mesmo tempo, cara. E pra mim, até o momento, é o melhor filme do ano.
É, não, são bons filmes. Então, eu imagino que o filme, ele provavelmente vai ter uma boa recepção. As pessoas estão gostando, estão falando bem, então...
Sim, sim.
Não vejo motivo pra galera refutar, não. Agora, cara, eu queria ver mais coisas assim, cara. Mete ele na Era Age, sabe? Bota ele com o Samurai. Ai, porra, joga o Predador mais no futuro. Esquece Alien, cara. Alien também é uma série que, pelo amor de Deus, tá extremamente combalida, né? Aliás, se o ouvinte quiser descobrir alguma coisa boa baseada em Alien vs Predador, tem um jogo de arcade que é sensacional dos anos 90. Uhum. Inclusive tem o personagem do Dutch, né? O personagem do Schwarzenegger, obviamente bem descaracterizado porque eles não tinham direito da cara do Schwarzenegger. E onde ele é meio que um ciborgue, assim, tem um trabugão, mas ele tem um braço mecânico, que é muito bom.
É muito bom, ele vai ser predador, esse jogo é muito bom.
E dá pra você jogar, inclusive, com um predador, né?
Com um predador,
né? E os quadrinhos da Dark Horse são muito bons, que é da onde se originou esse crossover, né? Inclusive... no Alien vs Predador 2, um dos troféus, ou troféus se você quiser, que tem lá no final, é a cabeça de um xenomorfo, e aquilo ali não era referência ao futuro filme do Paul W.S. Anderson, não tinha negociação nenhuma, era uma homenagem aos quadrinhos que já estavam rolando pela Dark Horse e que eram bem legais. Os primeiros eram muito bons. Tem alguns crossovers de Predador com personagens da DC que são legais. O Predador contra o Super-Homem, por exemplo, era bem maneiro, cara, primeiro pelo menos. Tiveram outros que já não foram tão legais. Mas tem uns quadrinhos que são divertidos, não são difíceis de procurar pra quem gosta de procurar. E fora isso, né, o primeiro filme acho que é super recomendável. Jogos eu não lembro se tem alguns que são fora esse que eu falei, né, o Alien vs Predador. Não sei se tem.
Que vale a pena jogar, acho que só realmente o Alien vs Predador, assim. Isso falando de Predador, né? O Alien, sim. Se você for jogar o Alien Isolation, obviamente que é muito bom.
O Alien Isolation é do caralho, né? Melhor do que, porra, aquele Covenant, Prometheus, meu Deus do céu, cara.
Pode botar aí. A melhor coisa da franquia Alien. Aliens e Alien Isolation.
Pois é. Eu vou te falar que a essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu, eu acho que Alien 3, apesar de todos os problemas e de David Fincher odiar o filme,
não é de todo mal, né?
Não é de todo mal, e até o Alien Ressurreição melhorou bastante, cara, porque de repente a gente olha e fala, a gente era feliz e não sabia, porque o Alien Ressurreição é foda, porque tem a Ripley seduzindo, tem o Hellboy jogando basquete com ela, horrível, sério, de clichê, mas ele tem umas cenas legais, né? Uhum. Onde que o Ridley Scott voltou, meu Deus do céu, só ladeira abaixo. Então, no final das contas, assim, a série do Alien, ela não ganha tanto do Predador em comparação, porque é bem irregular também. Mas, cara, se os filmes forem autocontidos e você der a mão de diretores que têm potencial, a chance de dar certo é muito grande. Agora, você tem que ter algum nível de liberdade, porque...
Tem isso também. Acho que não, né? Mas talvez esses filmes indo pra streaming, eu acho que seja isso, que eu acho que não tem aquela pressão de precisa fazer lucro, aí não vai ter produtor em cima. Então, acho que pode dar um pouco mais de liberdade. Então, assim, talvez a gente perca de um lado, mas talvez ganhe do outro.
Pois é. Porque, cara, enfim, tem muita gente que tá fazendo... Faz cinema de horror e que depois acaba migrando pra cinema de... E o horror é um gênero que naturalmente traz gente muito criativa, porque geralmente filmes de horror têm um orçamento baixo e até pouco tempo atrás tinha muito efeito prático e muita maquiagem. Tô estudando, no momento, o cinema de horror italiano, especialmente o Lucio Fulci, que é o diretor de Zombie, né, a continuação italiana do Dawn of the Dead, do Romero, né, o Despertar dos Mortos. E, cara, nessa época, ele também fez aquela trilogia dos Portões do Inferno, tem Terror nas Trevas, o Pavor na Cidade dos Zumbis. Cara, são filmes que a maquiagem e os efeitos especiais práticos são muito bons. Então, gente que faz horror, que faz cinema de terror, normalmente é extremamente inventiva. Aí você pega o diretor do Shazam, veio de filmes de terror. O diretor do Flash, veio de filmes de terror. Uma porrada desses caras veio de filmes de terror. O Colette Serra, do A Órfã, que a gente citou, Foi um filme que o diretor de fotografia fez a fotografia. Ele tá no Adão Negro. Mas normalmente esses caras, eles têm que fazer um filme que é meio pasteurizado, que é um filme dentro dos moldes que os produtores de Hollywood querem, né? No caso da Warner ou do Marvel Studios, né? Com o Zé Boné. Enfim, tudo bem, você tem que ter uma coesão, especialmente num cinema ali da Marvel. Mas, cara, se você for ficar podando o diretor o tempo todo, você vai acabar. Você transforma seus filmes em filmes muito mais do mesmo, muito parecidos com tudo que já foi feito antes, né? Você pega Doutor Estranho, Scott Derrickson, que é um cara também de filme de terror. Pô, cara, filme é idêntico ao Homem-Formiga, é idêntico ao Homem de Ferro. Cara, é o mesmo esqueleto, sabe? É horrível, cara. Aí.
Parece que o diretor só tá ali como para ter um, porque um nome, sabe? Se não tivesse ninguém, daria, os resultados seriam o mesmo, sabe?
É, eu odeio esse lance de falar assim que ah, o artista ele é conduzido pelo algoritmo e tal. Falam isso muito de filmes da Netflix, né? Mas em alguns pontos ele realmente parece ser um negócio disso, sabe? De ser extremamente moldado. Aí quando você dá um espaço pro Trachtenberg fazer, você percebe que o sujeito ele tem manha, que ele entende de como construir suspense, de como trabalhar com pouco, de como demonstrar visualmente quão amedrontador é o monstro dele, sabe? Você não precisa, até antes dele sair matando as pessoas, o gore dele não é tão explícito, né? No Predadores, por exemplo, ele é bem mais explícito do que aqui no Prey. Mas, pô, cara, você percebe que ele vai matando cada um dos bichinhos ali antes, e, cara, ele é silencioso, como diria o Fred Mercury lá no Comando pra Matar. Fred Mercury, não, o coronel lá. Silencioso e preciso como sempre. É, tipo, ele é super silencioso, de fato, ele tem uma precisão e tem uma ideia de tática muito foda. Então, assim, antes dele enfrentar os Comanches, você já percebe que o bicho é sinistro e que ele vai sair quebrando tudo, tá ligado? Então, isso é mérito de quem? É do Trachtenberg, que é um dos argumentistas, né? Ele fez o argumento e depois o Patrick Aizen escreveu o roteiro, né? Que também é argumentista, e deu certo, sabe? Ele fez o básico ali e conseguiu fazer um filme legal. Coisa que a maioria dos caras não consegue, né? O Shane Black, por exemplo, não conseguiu. Teve um orçamento maneiro. Porra, tinha lá o Thomas Jane, tinha um amigo do Jordan Peele, tinha o Olivia Munn, tinha o filho do Gary Bills e o cara. Tinha o Corinthians do Sandman e o cara não conseguiu fazer um filme que fosse minimamente interessante. É muito parecido com todos os outros filmes dele, sabe? Super formulaico. Aí também vale a pena você fazer um negócio desse? Sinceramente, não sei, cara. Eu acho que você tem que saber dosar também. Você vai dar na mão de um diretor, ok, mas dê na mão de um diretor que você acha que tem a ver com que você quer contar, com a história que você quer contar. O Trachtenberg funcionou. Eu não acho que seria nem ruim você chamar ele de novo para poder fazer mais filmes dentro dessa franquia, sabe? Ele entendeu qual é o papel. O lance é se ele vai querer fazer também, porque, enfim, como ele tá sendo bastante elogiado, eu imagino que ele queira fazer outras coisas.
Fazer outras coisas fique mais requisitado, né? E aquilo, né? Também é um diretor pra gente ficar de olho, né, cara? Que é o segundo, esse é o segundo filme dele, né? Então, pô.
É.
E dois bons filmes, né? Então, né?
Cara, ele tem participação no ele fez episódios de The Boys, ele fez aquele playtest do Espelho Preto. Então, assim, não é um diretor sem tarimba, né? Mas, porra, cara, eu queria ver ele com maiores orçamentos. O foda é que eu também fico receoso, porque.
É, tem isso também, de se perder ou não deixar o cara fazer,
É, de
botar
podarem o cara e depois o
de
cara
mais.
virar meio que persona non grata, porque, porra, o diretor do Wolverine Origins, ele antes de fazer Wolverine Origins, ele tinha filme que era indicado ao Oscar de filme estrangeiro. E hoje em dia, você não vê, né, o cara trabalhando, tá ligado? É, o David Lynch, que é um gênio, quando ele fez Duna, ele fez um filme grande pra nunca mais fazer. Ele detesta o resultado de Duna, a versão que foi comercializado até em DVD lá, uma versão estendida. Ele pediu pro pessoal falar, bota aí direção do Alan Smith, porque esse não é o meu filme. Ele detestou. O David Fincher teve foi podado no Alien 3 e ele conseguiu se reerguer, mas tem gente que não se reergue, cara.
É, pois é, esse é o problema também.
Pois
Mas
é.
só a gente fechar aí, todo aquele lance final ali os caçadores de peles, né? Aí uma parada que eu não tinha entendido. Ali quando ela vai lá nos búfalos, Quem matou ali foi os caçadores? Não
Sim.
Foi o predador, não, né?
Eles são comerciantes. Teoricamente, não. Não foi o predador. Pode ser que ele tenha matado um ou outro, mas acho difícil. Foram eles mesmo, né? Só que eles acabaram... Ele caiu meio que na... Eles acabaram caindo na malha fina e... Aí o predador... Pra tu ver como é que é... O bicho é vaidoso e arrogante, né? Porque, no final das contas, ele acaba... Ele se perde exatamente quando ele resolve fazer o show-off. Ele vê um monte de gente e ele fala... Quer saber? Vou sair chacinando essa galera. Antes ele ia um a um, né? Quando ele faz isso, ele se descuida. Aí ele fica vulnerável.
E tudo isso, né? E tu vê que a Naru ali tá sempre observando ele, tá? Os passos ali. Tanto que todo o lance ali, quando ele perde aquele capacete ali de caveira e tal, que é bem maneiro, que ela percebe que aquilo ali que é a... Que na realidade é a mira dele, né? Ele dá a entender que ele enxerga de fato por ali. Ela pega aquilo ali, vai, faz a armadilha, né? De novo, eu achei bem legal. A única coisa assim que eu achei talvez um pouquinho forçada, na minha opinião, foi o lance da erva lá que diminui a temperatura do corpo, sabe? E ele não enxerga. Ele só enxerga por visão de calor, né?
Sim. Ah, mas até isso é meio... É dado no filme, né? Tipo, é explicado, então...
É assim, ele te explica lá, né? Ela fala, isso é Marvel lá que eles usam e tal, né? Que ela fala, esfria o sangue e tal, pra um negócio de ferimentos e tal. Tanto que quando ela entrou ali no pântano, né? E ficou toda cheia de lama, eu achei que ela ia usar isso, né? Como o Dutch fez, né? Pensei que ia por essa parada. Mas, assim, não é nada demais, assim. Mas eu sou sendo chato, mas também não é nada também falar, pô, que absurdo e tal.
Acho que funciona a maior parte das coisas, né?
Tudo no filme ali tá explicadinho. Tudo que ela fez ali, tem ali no próprio filme ali, o roteiro tá lá te mostrando. Ah, ela fez isso por causa disso. Ela tá agindo assim, ela tá observando lá os passos do predador. Esse predador... É um predador mais corpo a corpo. E tu vê que ele é um predador orgulhoso. Ele gosta de brincar ali com as presas, como você falou. Então, e quando ela derrota ele já tava todo ferido. Como a gente falou lá no início. Então, não é absurdo, tá... absurdo ele ter derrotado ele.
Ele tá, inclusive, com o braço decepado, né?
Ela tinha dado um tiro na cabeça dele. Então, pô... Eu
acho que tudo aí faz muito sentido. E, cara, no final das contas, a Naru, ela funciona mais ou menos como uma cobra funcionaria, né? A cobra, ela não sai te atacando do nada. Ela usa do fator surpresa, ela vai ganhando as coisas devagarzinho. Então, faz todo sentido ela ser desse jeito. Tem várias formas de você caçar e de você predar, né? O próprio irmão dela entende isso. E se sacrifica pra que ela consiga vencer, porque no final das contas tinha uma ideia de senso de comunidade que funciona. E sendo ela uma personagem feminina que tá buscando ali seu espaço, esse negócio todo, e que sofre até algumas ações bem agressivas ali de parte do resto dos caras que caçavam, né? Um sujeito inclusive bate nela.
Sim.
Eu acho que faz todo sentido ela ser daquele jeito, né? Ser estratégica e entender qual é o espaço dela, que ela tem que fazer as coisas devagar e ganhar as coisas, ganhar espaço aos poucos, que ela sabe que as pessoas não vão olhar ela naturalmente como uma pessoa poderosa.
Até o lance mesmo quando ela aprende a machadinha dela com a corda, né? Que é pra ter mais facilidade, pra poder conseguir recuperar a arma. Então ela vê que ela pega as coisas, vai se adaptando, vai vendo a melhor forma pra poder agir de acordo com as características dela, né?
Sim. Aquilo dali me pareceu até que era um movimento meio de arte marcial, sabe? Mal comparando como se fosse um kata das artes marciais asiáticas. Fora que lembra um pouco o uso lá de armas brancas como num chaco, né?
Sim.
Funciona pra cacete, cara. Isso daí eu acho muito bem plantado ali. Não tem que reclamar, não.
Sim, cara. Sim. É um filme redondinho, cara. Falou aí. Pô, cara, é um filme bem filmado. Pô, a atuação da Naru... É muito boa. Pô, tem o cachorrinho caramelo. A atuação dela com o irmão. O predador, o visual desse predador é muito maneiro. Eu achei muito... já tinha algo parecido, não, né? Esse visual, não, quero dizer.
Tem no Predadores, por exemplo, tem três, e o Predador do Shane Black também tem três, predadores de outras raças, né? Eu não lembro, eu não sei se tem uma raça, se existe uma raça com o um nome lá verificadinho. Isso aí é mais pra linha de brinquedo que se liga nessas coisas.
É, sim.
Mas você percebe ali que ele é mais alto do que o Predador do Schwarzenegger, mas ao mesmo tempo ele não é tão poderoso, né? Porque as armas dele são mais limitadas, né? A gente não sabe exatamente como é que funciona a sociedade dos predadores, afinal de contas, eles conseguem até viajar pelo espaço. Então, assim, armas de fogo não deve ser uma parada difícil deles conseguirem, né? Eles conseguem viajar no espaço, eles devem ter armas de fogo. Então, não sei se foi uma escolha dele ali para tentar equiparar, porque ficaria muito fácil ele ter arma de fogo
Sim.
contra as pessoas ali. Mas, cara, eu achei que condiz com o cenário ele usar aquelas armas, né?
Eu achei engraçado, né? Quando os franceses lá atacam ele, começa a dar tiro nele, ele olha, ele assim, perseguido, assim, com o corpo, assim, fala: pô, essa é a tecnologia de vocês, sabe? Achei engraçado essa cena, assim, né? Então, é isso, cara. E aquilo, é um dos bons filmes do ano. Se você tem o Star Plus aí, vale a pena assistir. Pega e assiste, vale a pena. A gente pode dizer aí que pode ter, ser um start de uma revitalização da franquia Predador, né?
Ah, seria muito bom, cara. Se
Né?
rolasse,
Então,
eu ia achar muito bom.
já, pra mim, já, ele só tá abaixo do primeiro filme. Tá juntinho ali com o primeiro filme como os melhores da franquia.
Eu
Então.
também acho. Isso aí não acho
Até porque
nem
também não é
difícil.
tão difícil também, né?
É, pois é.
Então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido. Felipe, manda aí suas considerações finais e já pode emendar com o Jabai.
Bom, sempre bom conversar com você, especialmente sobre um filme tão legal quanto Predador: A Caçada, né? E se as pessoas quiserem me ouvir, né, ver os textos que eu tô fazendo, tô lá no cinealerta.com.br e no Vortex Cultural. A gente tá meio parado no Vortex, mas enfim, tem uns podcasts antigos lá, algumas coisas atemporais. Só chegar junto lá e tamo junto.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!